Senhoras e senhores deputados, boa tarde. Vamos dar início a mais uma reunião da Comissão Eventual de Acompanhamento do Processo de Definição da Estratégia de Portugal 2030. A reunião de hoje é a audição ao Sr. Ministro da Saúde, que cumprimento, também ao Sr. Deputado que o acompanha. Recordo que na ronda inicial o Sr. Ministro tem direito até 20 minutos para uma apresentação inicial. De seguida inicia-se a primeira ronda com uma intervenção de cada grupo parlamentar de 5 minutos. O Sr. Ministro responde de forma individual a cada grupo parlamentar e de seguida, se houver indicações para uma segunda e terceira ronda, irei informar dos tempos e da metodologia da segunda e terceira ronda. Vamos passar então de imediato à audição. Tem a palavra o Sr. Ministro da Saúde.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Os fundos estruturais têm sido, ao longo das últimas décadas, um poderoso instrumento de apoio ao investimento, à inovação, ao conhecimento e à qualificação dos portugueses, bem como à coesão social e territorial. Abraçamos agora um desafio extremamente exigente de definição estratégica do país para o que queremos ser em 2030. Mas não apenas tendo em conta os desafios que se colocam a Portugal, como também perante os desafios estruturais que a Europa tem de fazer face. O desafio da competitividade, o desafio demográfico, o combate às alterações climáticas e a assunção plena do desafio da transição energética. Sabemos que a resposta a estes desafios tem que ser preparada num quadro complexo a nível europeu, num contexto de Brexit, que entre outras consequências terá um importante impacto ao nível do orçamento da União. Tendo presente este contexto, iniciámos a preparação da Estratégia para o Desenvolvimento de Portugal na próxima década, que designámos de Portugal 2030. O Governo começou por lançar propostas de objetivos estratégicos para o país, num conjunto de prioridades que agrupámos em torno de 4 agendas temáticas, que visam responder aos principais constrangimentos ao desenvolvimento. A primeira agenda coloca as pessoas no centro das suas preocupações, de modo a promover uma sociedade mais inclusiva e menos desigual. A inovação, focada na transformação da economia por via da digitalização e na incorporação do conhecimento, bem como a inovação no capital humano e a qualificação das instituições. A sustentabilidade e a valorização dos recursos endógenos surge como a terceira agenda temática. E, finalmente, a aposta no desenvolvimento do território que se quer competitivo externamente e coeso internamente. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, salientamos também a importância do Relatório Nacional sobre a implementação da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, com o intuito de garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades, tendo como orientações o acesso universal e gratuito aos cuidados de saúde, a sustentabilidade e as necessárias reformas do Serviço Nacional de Saúde, a redução da taxa de mortalidade prematura, aumentando a esperança de vida saudável aos 65 anos e reduzindo os fatores de risco relacionados com as doenças não transmissíveis, nomeadamente aquelas que se relacionam com o consumo de tabaco e a obesidade. Promover a saúde e o bem-estar em geral, em meio escolar, incluindo a saúde mental. O direito à proteção da saúde está consagrado na Constituição da República, sendo realizado através de um Serviço Nacional de Saúde, universal e geral, que tem em conta as condições económicas e sociais dos cidadãos, ao qual é garantido o acesso livre de qualquer discriminação, designadamente em razão da origem racial, étnica e nacional, ou da deficiência. Como tal, garantir a reforma e a sustentabilidade do SNS, bem como proporcionar o acesso de todos os cidadãos à saúde, ganham especial relevância no Programa Nacional de Reformas, em alinhamento com o Portugal 2020. Destaque para o alargamento da oferta de serviços sociais e de saúde, adequando-se às necessidades emergentes e potenciando a transição de cuidados institucionais para cuidados de saúde de proximidade. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, esta audição constitui também um importante momento para visitar as prioridades inscritas na Agenda para a Década, apresentada no Programa Eleitoral e de Governo, e que identificou o revigoramento e a recuperação do SNS como um dos principais desafios. Nestes documentos foram elencadas prioridades nos domínios da eficácia, da eficiência, da equidade, da qualidade e da participação. Em termos da eficácia, existe o desígnio de melhorar a articulação entre hospitais, cuidados subprimários e continuados, reforçar as unidades de saúde familiar e garantir que todos os cidadãos têm médico de família. No sentido de aumentar a eficiência do SNS, o crescimento da atividade resulta das medidas já implementadas, da diversificação de serviços que aumentam a capacidade resolutiva dos cuidados e da simplificação dos circuitos de referenciação. Referimos também a redução das desigualdades entre cidadãos no acesso à saúde, alcançando um compromisso entre autarquias e o poder central, numa vertente de descentralização em articulação estreita com os municípios. O aumento da equidade do acesso passa também pelo reforço da qualificação dos equipamentos e dos serviços de saúde prestados. Salienta-se pela sua particular importância o investimento que está a ser feito ao nível dos cuidados de saúde primários, nomeadamente com a construção de mais de uma centena de novos centros de saúde. Igualmente importante, o aumento da capacidade de resposta ao nível da saúde oral, da psicologia e da nutrição. Apostaremos na internalização de meios complementares de diagnóstica e terapêutica, através da fórmula de centros integrados de diagnóstica e terapêutica específicos e próprios do SNS, e em simultâneo, a melhoria da resposta ao nível dos cuidados de saúde hospitalares, rentabilizando a capacidade instalada, modernizando equipamentos e dando início a um novo ciclo de investimentos em curso, nomeadamente através dos hospitais de Lisboa Oriental, Central do Alentejo, Unidade Hospitalar do Seixal e de Sintra. O Governo propôs, aliás, a dotação de 40 milhões de euros para o arranque da construção do novo Hospital Central de Évora, no âmbito da reprogramação do Programa Portugal 2020, prevista para este ano. O investimento na modernização de equipamentos e infraestruturas e os projetos de construção de novos hospitais e centros de saúde terão continuidade no futuro. Estas unidades de saúde representam uma aposta não apenas em infraestruturas, mas também na melhoria das condições dos serviços prestados aos utentes e das condições de trabalho para os profissionais. Devemos melhorar continuadamente a qualidade dos cuidados de saúde, fomentando a inovação na promoção da saúde e no combate à doença. Um dos elementos fundamentais é o fortalecimento do poder do cidadão. É por isso essencial prosseguir a desenvolver a educação para a saúde, a literacia e os autocuidados, e aumentar a participação dos cidadãos na definição das políticas. Introduzimos o princípio do livre acesso e circulação dos utentes no SNS, que permite que o cidadão possa, sempre que necessite de uma primeira consulta hospitalar, em articulação com o seu médico de família, optar por qualquer uma das instituições hospitalares do SNS. No que respeita ao eixo da melhoria do acesso às tecnologias de informação e comunicação, bem como a sua utilização de qualidade, refira-se o novo portal do SNS e a área do cidadão, hoje já utilizada regularmente por cerca de 2 milhões de portugueses, e a possibilidade de disponibilizar os resultados de exames, tanto na área do cidadão como no portal do SNS. Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, o Governo tem concentrado esforços na melhoria das condições de acesso ao SNS, na modernização dos equipamentos e infraestruturas e no reforço do investimento em recursos humanos e na qualidade dos cuidados prestados. Em termos do Portugal 2020, temos a decorrer iniciativas que representam um volume de investimento superior a 290 milhões de euros, financiados pelos fundos da Política de Coesão, FEDER e Fundo de Coesão. No âmbito da eficiência energética dos hospitais, incluídos naqueles, temos 40 projetos no valor aproximado de 114 milhões de euros de investimento, os quais 108 são provenientes do Fundo de Coesão. No que se refere ao Fundo Social Europeu, temos 42 candidaturas aprovadas que envolvem um investimento elegível de 4,3 milhões de euros, dos quais 3,7 correspondem ao Fundo Social Europeu. A aplicação de todos os fundos comunitários é transversal ao conjunto do território continental, respeitando áreas temáticas previamente definidas, no caso do Fundo de Solidariedade Europeu. A aplicação do FEDER tem seguido, na generalidade, um mapeamento elaborado em sede de preparação do PT 2020, aferido pelas ARS no momento da emissão de parecer. A eficiência energética tem tido um tratamento maioritariamente vertical. O SNS tem um impacto relevante na despesa do Estado, devendo ser gerido por isso de forma adequada e com efetividade. Para assegurar a sustentabilidade a médio e a longo prazo, estão a ser desenvolvidas duas linhas de atuação: medidas de incremento da eficiência e medidas de promoção de hábitos e estilos de vida saudáveis, resultando na redução de custos futuros em cuidados de saúde. O novo Programa Nacional de Vacinação é uma realidade, assim como a cobertura nacional do âmbito dos rastreios de base populacional, nas áreas do cancro da mama, do cancro do colo, do útero, do cancro do cólon e reto e da retinopatia diabética. Aprovámos a estratégia integrada para a promoção da alimentação saudável e a disponibilização nos agrupamentos de centros de saúde de consultas de cessação tabágica, bem como a comparticipação de medicamentos específicos para esse efeito. Tornámos acessível as espirometrias em todas as ARS. Temos hoje, em termos históricos, o maior acesso à inovação terapêutica e a maior aprovação de medicamentos inovadores. Será dada continuidade à política do medicamento, facilitadora de um acesso à inovação de qualidade e ao uso racional do medicamento. Prosseguindo o reforço das cotas de mercado de medicamentos genéricos e biosimilares e a implementação de medidas de política do medicamento e dos dispositivos médicos de base estratégica, tendo em vista o estabelecimento de acordos plurianuais para o acesso à inovação terapêutica disruptiva. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, para o documento Portugal 2030 foram definidos um conjunto de objetivos prioritários. Para cada um deles, inserimos os contributos setoriais relacionados com a saúde. Assim, em termos de inovação e conhecimento, destacamos a aposta nos centros académicos clínicos e a recente criação da Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica. Importante referir igualmente o reforço e a implementação dos centros de referência alinhados e integrados com as redes europeias, introduzindo incentivos à melhoria da qualidade e da eficiência dos serviços. Igualmente relevante, o Registro Oncológico Nacional e a cooperação internacional no âmbito da sequenciação total do genoma humano. Em termos de qualificação, formação e emprego, reforço de profissionais no SNS, tem existido um enfoque na valorização do capital humano, materializado na existência hoje de cerca de mais 8 mil profissionais, dos quais mais de 30 mil médicos e cerca de 44 mil enfermeiros. No eixo do reforço da rede de equipamentos, enquadramos novas unidades hospitalares, respondendo ou procurando responder ao desafio do envelhecimento ativo e saudável, o desenvolvimento de serviços e aplicações em linha, dentre os quais se destaca as funcionalidades dos serviços de contacto, nomeadamente o Centro de Contacto SNS 24. Está em curso a modernização dos equipamentos que durante os últimos anos estiveram em fase de estagnação e temos também em curso um importante programa de eficiência energética. Continuaremos a cooperação em saúde e a cooperação transfronteiriça, de que são exemplos a recente participação e cooperação multilateral no âmbito da Cimeira Mundial da Saúde. Por último, no que tem a ver com o reforço da competitividade dos territórios de baixa densidade, prosseguiremos a estratégia de promoção de incentivos à mobilidade geográfica de profissionais qualificados para as zonas carenciadas do país. O Portugal 2030 e o Programa Nacional de Investimentos serão porventura os dossiers com maior impacto estrutural entre aqueles que nos ocuparão ainda nesta legislatura. São, portanto, documentos demasiado importantes para que, seja ao nível político, se possa excluir da procura de consensos de médio e longo prazo que o país reclama e necessita. Contamos, por isso, com o empenho de todos, na certeza de que, com esse caminho, estaremos a fazer ganhar Portugal e os portugueses. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Há pouco esqueci-me de informar, esta audição também decorre, também, para a qual foram convidados, melhor dizendo, os deputados da Comissão de Saúde, portanto, e daí também queria aproveitar para cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Saúde, que está aqui presente na reunião. Tem a palavra, então, o Grupo Parlamentar do PSC, o Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado. É bom lembrar, e esta, esta comissão tem como objetivo, obviamente, ouvir a sociedade, ouvir o Governo, ouvir toda a comunidade que está interessada e que pode contribuir para programar melhor e para preparar melhor a candidatura portuguesa e a forma como Portugal se vai posicionar na gestão e na discussão do próximo programa-quadro. E, aliás, é sabido por todos que o PSD e o Partido Socialista acordaram uma posição comum nesta matéria. Eu olhar para a intervenção do Sr. Ministro, que na verdade também falou mais do presente e do que está a fazer, do que o futuro que espera, também farei um bocadinho isso assim, porque é importante nós percebermos como é que conseguimos investir e usar, para não dizer gastar, o dinheiro a que temos acesso. Nós em Portugal temos muito hábito de discutir, em termos orçamentais, quanto é que temos a mais ou a menos e não damos a mesma importância à execução ou àquilo que usamos devidamente. E a verdade é que importa, para preparar o próximo programa quadro, também perceber como é que nós estamos a usar o atual. E é recorrente da parte do Governo e deste Governo dizer que o atual programa é muito mau e que foi muito mal preparado, apesar de ter tido a colaboração de vários representantes do Partido Socialista que estão até neste momento no Governo. Mas se nós olharmos para os investimentos que o Governo está a fazer e o Sr. Ministro está a fazer, aqueles que vai conseguindo fazer, a verdade é que muito depende de financiamento comunitário. A maior parte das obras ou a maior parte dos investimentos que bem vão sendo feitos dependem muito de financiamento europeu. A verdade é que há demasiados casos em que a componente nacional não chega a tempo nesses investimentos. E, portanto, o que acaba por acontecer é que o dinheiro está disponível e não o usamos devidamente. E há uma crítica que nós temos que fazer, e o Sr. Ministro sabe tão bem como nós, que tem a ver com os mapeamentos. O PT 2020 previa que houvesse um conjunto de mapeamentos feitos logo do início, e a verdade é que, apesar de estarem há 3 anos no Governo, só muito recentemente é que esses mapeamentos foram feitos na área da saúde, e, Sr. Ministro, há outras áreas ainda piores em que os mapeamentos não estão feitos. E sem esses mapeamentos não se pode usar o dinheiro que até está disponível. Mas depois surgem outros exemplos de processos que estão a decorrer, e como não há componente nacional para fazer este investimento, ou seja, aquela parte que depende do Governo, eles vão se atrasando e vão acabando por ficar atrasados, sem resolução, até que o Sr. Ministro das Finanças autorize ou liberte a verba da componente nacional para se poderem concretizar. Mas se nós também falamos de financiamento e de fundos comunitários, há uma matéria que eu tenho que lhe perguntar também, Sr. Ministro. Por exemplo, no Horizonte 2020, que tem muitas matérias, tem muito financiamento para a área da saúde, a verdade é que nós, desde 2014, que assistimos uma redução quase, não diria a bruta, mas que vem de cerca de 25% e já baixou dos 10% em 2017. Ou seja, nós temos verba disponível, por exemplo, no Horizonte 2020, e nós não a usamos na área da saúde devidamente. Eu não percebo se é por falta de capacidade das instituições nacionais, se é por falta também de cofinanciamento ou de algum apoio que seja necessário. E era importante ouvir o Sr. Ministro, porque não vale a pena nós pedirmos mais dinheiro, mais financiamento, se aquele que temos nós não o usamos devidamente. E depois, Sr. Ministro, eu te queria tentar perceber da sua parte, porque as oportunidades que a área da saúde vai ter no próximo PT 2030 serão nos programas regionais, serão nos programas nacionais. Depende muito, ou seja, a saúde tentará, eu espero bem, conseguir ir, não diria abocanhando, mas diria usufruindo daquilo que é o financiamento comunitário em várias áreas e a vários níveis. E eu gostava de perceber se o Sr. Ministro já tem algum cálculo de objetivo necessário para aquilo que são as necessidades de financiamento do Serviço Nacional de Saúde, mas sobretudo do investimento e da modernização que é feita, que no fundo é muito feita a partir de fundos comunitários. Qual é que é a previsão que precisa neste programa, de 2021 a 27, para o bolo nacional, para a área da saúde? Qual é o montante que espera ou que precisa ter nesta matéria? E, Sr. Ministro, há uma sugestão que eu lhe deixo e falei a todos os membros do Governo, que é nas verbas da coesão, que o Sr. Ministro agora falou da desertificação e dos profissionais de saúde, da mobilidade que podem ter e ser incentivados para isso, na área da coesão é muito importante, por exemplo, que os critérios, que além do PIB, contra 80%, e além das políticas ambientais, das políticas de educação, que o fator de desertificação e de densidade populacional seja também incluído nesta proposta atual e que em sede de Conselho isso seja um pedido de Portugal ou um objetivo de Portugal. E, Sr. Ministro, como também costuma, vem sendo hábito, eu não podia deixar neste final, e tendo em conta que até tenho o hábito de o avisar antes de fazer as perguntas mais localizadas, Sr. Ministro, cumpre-se amanhã 30 dias desde que as obras no Hospital de Santarém foram suspensas. O Sr. Ministro, na Comissão de Saúde, disse que era um problema que não era só do Hospital de Santarém, era um de outros, mas este teve a infelicidade do Tribunal de Contas suspender as obras do Bloco Operatório, que penso também serão financiadas com fundos comunitários. Passam 30 dias, a coisa que era simples resolver, afinal, ainda não foi. e seria esta uma boa oportunidade para o Sr. Ministro esclarecer o Parlamento e também se puder dar boas notícias, que essas obras vão ser descongeladas e podem continuar, porque o bloco operatório, lá está, é um bom exemplo de financiamento comunitário que pode ser colocado ao serviço dos cidadãos, mas quando o Sr. Ministro das Finanças não transfere a tempo aquilo que lhe compete, o Sr. Ministro da Saúde não pode fazer aquilo que quer fazer, quer resolver o problema às pessoas, que eu tenho a certeza que é esse o seu objetivo e essa a sua intenção. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Ministro da Saúde para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Marques. Permita-me que, nesta nota inicial, eu faça menção ao prazer que me dá estar nesta comissão, com a convicção de que temos a oportunidade e o contexto político para um debate, digamos, construtivo, a pensar muito mais no país, no médio e longo prazo, e muito menos naquilo que são as intendências da política cotidiana. E é dentro desse espírito que eu gostaria de começar por responder às questões que o Sr. Deputado colocou e que, aliás, foram colocadas com esse espírito. Nós temos, como muitas vezes é dito na expressão anglo-saxónica, que devemos ser sensíveis às lessons to be learned, quer dizer, nós devemos aprender com o passado para cuidar melhor do presente e, sobretudo, garantirmos que no futuro fazemos melhor a projeção do nosso próprio futuro. E o que é facto é que, em matérias de fundos comunitários, nós temos um acervo de experiência grande, temos que olhar para os últimos anos depois da adesão à Comunidade Europeia e perceber os caminhos que perseguimos bem, e temos hoje, até fruto das dificuldades a que o país tem estado exposto, a noção de que temos que ser muito eficientes, muito seletivos, muito estratégicos e, sobretudo, muito cooperantes do ponto de vista do seu planeamento. E esta introdução explica aquilo que é a visão setorial que eu e a minha equipa temos relativamente àquilo que deve vir a ser o desenho deste novo quadro. Nós não podemos pensar que a questão da desertificação, dos problemas da fixação de quadros profissionais qualificados no interior, a desertificação e o abandono do interior se resolvem, porque a história mostrou que infelizmente não se resolveram, apenas e só com infraestruturas estáticas. São importantes o saneamento básico, as rodovias, sobretudo, naturalmente o comboio. Isso eu diria que são a essência da construção do território, mas nós na saúde sentimos bem a importância dos serviços de valor acrescentado que exigem a presença dos profissionais, e nomeadamente a prestação de cuidados de saúde é essencial como âncora para a qualificação do território e como elemento, digamos, que garante que em torno dessas comunidades o desenvolvimento se pode vir a fazer. E é por isso que, reconhecendo as dificuldades que nós temos tido e que também o próprio governo anterior teve e outros, de sermos eficientes na utilização de todos os fundos disponíveis no tempo adequado, não tem que ver apenas e só com aspectos de capacidade disponível ao nível da comparticipação nacional, muitas vezes tem a ver até com ineficiência burocrática e com a incapacidade dos serviços organizarem as suas próprias candidaturas. Nós entendemos que a reflexão que levará ao desenho do novo quadro tem que ter em conta que constrói-se território com pessoas. E as pessoas gravitam à volta de serviços de elevado valor acrescentado social, que são prioritariamente serviços que não têm uma vertente de desmaterialização. Ou seja, nós vivemos a transformação digital, vivemos a desmaterialização, mas sabemos bem que há áreas que não são suscetíveis de transformação digital e que carecem da presença física no território. E é por isso que, para responder à questão que o Sr. Deputado Duarte Marques colocou sobre o montante, eu começaria por lhe dizer que nós temos acumulado um gap de falta de investimento, eu chamar-lhe-ei antes falta de investimento do que de desinvestimento, que tem mais de 8 anos, que entrou numa trajetória, digamos, de abrandamento, e que tem que ser compensado. E não vale a pena, nesta matéria, uma vez que estamos a discutir o futuro, nós, ao contrário do que por vezes fazemos na Comissão de Saúde, dirimimos aqui um jogo de combate quase corpo a corpo para dizer a culpa é minha ou a culpa é tua. Nesta matéria, o país somos nós todos e todos nós tivemos responsabilidades em escolhas piores ou melhores. Temos que ter bem presente que a saúde não tem esgotada as suas necessidades, em muitos casos necessidades críticas e básicas, de infraestruturas e também de equipamentos. Nós estamos neste momento a fazer cerca de 113 centros de saúde novos, muitos deles em parceria com o poder local, muitos deles com recurso a fundos comunitários, mas eu podia lhe dar alguns exemplos. Há prioridades a nível da rede hospitalar que não estão ainda projetadas e satisfeitas. Começaria por referir, por exemplo, o Hospital Central do Algarve. É claramente uma prioridade estratégica do país para o médio prazo. E não é um capricho. Como, por exemplo, também o é, naturalmente, o Hospital de Barcelos, o Centro Hospitalar do Oeste ou o Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim e Vila do Conde. Estou a falar de infraestruturas que eu diria de raiz ou novas ou grandes remodelações, mas estou a falar também daquilo que é a revitalização de equipamentos, e o Sr. Deputado é do Distrito de Santarém, portanto é sensível à questão do Hospital de Santarém, onde essa necessidade de reposição dos platôs ou das plataformas tecnológicas são imperativas. Investir em equipamentos e infraestruturas de saúde não é uma despesa corrente, é uma despesa de investimento virtuosa, que faz com que, a médio prazo, a circulação dos profissionais seja mais eficaz, seja mais garantida e, em torno de serviços de saúde de proximidade e de qualidade, se possam reconstruir comunidades locais mais fortes. Tenho 10 segundos para lhe responder que sim, a questão dos fundos disponíveis está resolvida e, portanto, as obras irão ser retomadas no Hospital de Santarém. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. A vez do Grupo Parlamentar do PS, em a palavra será a deputada Ana Passos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, a opção do anterior Governo deixar de fora as infraestruturas no quadro financeiro plurianual 2014-2020 prejudicou Portugal em várias dimensões, mas muito particularmente no que se refere a infraestruturas de saúde, onde os efeitos dessa decisão foram mais dramáticos. A redução do investimento em infraestruturas na saúde, tal como o Sr. Ministro já aqui afirmou, gerou um gap de cerca de 8 anos entre Portugal e os outros países da Comunidade Europeia. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista felicita a aposta do Governo na melhoria dos cuidados de saúde hospitalares com 4 novos hospitais, o Hospital de Lisboa Oriente, o Hospital Central do Alentejo, a Unidade Hospitalar de Seixal e o Hospital Proximidade de Sintra. Saudamos também que, por opção deste Governo, no âmbito da reprogramação do Portugal PT 2020, já possa incluir-se as infraestruturas de saúde que o Alentejo tanto precisa, contribuindo assim para a melhoria do acesso à saúde dos portugueses. Mas estes equipamentos, se bem entendemos, reportam-se ainda ao quadro PT 2020. Senhor Ministro, face ao exposto e no seguimento daquilo que já nos disse aqui, gostaria de saber o que nos pode adiantar em relação a propostas de investimento no próximo quadro PT 21-27, que é o que estamos aqui a debater nesta comissão eventual, que tem como missão o acompanhamento do futuro quadro pós-2020, no que respeita a esforços para a potencial concretização do Hospital Central do Algarve, porque é um equipamento há muito necessário aos algarvios e aos que nos visitam. Como todos sabemos, uma das prioridades do Governo e da União Europeia, que para isso tem objetivos quantificados muito precisos, é a promoção da eficiência energética. Ora, o sistema de saúde tem, do ponto de vista do funcionamento estrutural, custos brutais, quer pelas características dos equipamentos, quer pelo funcionamento permanente do sistema. Gostaria de perguntar ao Sr. Ministro se, no âmbito do próximo quadro financeiro plurianual, equaciona a inclusão de programas que levem a uma redução efetiva de custos, promovendo não só racionalidade nos custos de funcionamento do sistema de saúde, como também que assegurem a eficiência energética, um contributo decisivo para a sustentabilidade ambiental. Sr. Ministro, a Comissão Europeia pretende, no âmbito do futuro quadro, desenvolver um programa na área da saúde de 413 milhões de euros para 7 anos. Não é uma proposta completamente nova, efetivamente algo de semelhante já existia no atual quadro. O objetivo deste programa é apoiar reformas nos sistemas nacionais de saúde para os tornar mais efetivos, acessíveis e resilientes, incluindo quer a digitalização dos sistemas de saúde, quer a sua capacitação para melhor responderem a crises. Interessa ainda destacar que uma parte destes 413 milhões de euros será destinada ao apoio a redes europeias de referência, designadamente para trabalharem em doenças raras. Como prevê o Sr. Ministro que Portugal possa vir a beneficiar deste programa, uma vez que, face à atual proposta, se tratará de um programa de gestão centralizada, disse.
Se com um minuto e qualquer coisa que falte, primeiro dia para dar também a palavra à Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito bem, tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caros colegas. Eu gostaria de começar, todos nós sabemos que existe uma diversidade nas regiões, nos Estados-membros da União Europeia, que leva a que, numa região ou noutra, o recurso a fundos estruturais se faça de forma diferente. O Sr. Ministro já nos referiu aqui um conjunto de iniciativas, um conjunto de projetos que está a levar a cabo no âmbito do atual quadro, ou seja, 2013-2020. A minha pergunta reporta-se ao quadro pós-2020, 2021-2027, que é a essência desta comissão. E a minha pergunta é a seguinte: a primeira é se nesse quadro o Sr. Ministro tem intenção de introduzir o Hospital do Oeste. A minha segunda pergunta tem a ver, de certa forma, com a pergunta do Sr. Deputado Duarte Marques, ou seja, o acesso aos programas de gestão centralizada é um acesso em que claramente os países estão em competição uns com os outros. E uma questão fundamental, que é para depois não podermos fazer críticas futuras relativamente às limitações dos regulamentos, é o facto, a necessidade de os regulamentos introduzirem mecanismos que facilitem ou que sejam facilitadores do equilíbrio regional. No sentido, eu digo mecanismos positivos, fomentadores do equilíbrio regional, para que nós efetivamente possamos aceder ao Horizonte 2020 exatamente nas mesmas condições que acedem os outros Estados-membros da União Europeia. Mas condições práticas, não condições teóricas. E, portanto, a minha pergunta é se o Sr. Ministro pensa desenvolver os mecanismos necessários no sentido que Portugal possa aceder, por exemplo, no quadro do Horizonte Europe, o sucessor do Horizonte 2020, a uma dimensão saúde que é uma dimensão importante deste programa. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Ana Passos, começava talvez pela questão da eficiência energética, porque é um bom exemplo de como o aproveitamento dos fundos comunitários pode trazer não apenas ganhos de eficiência diretos, mas também uma requalificação do próprio sistema. Eu creio que os Srs. Deputados estão bem conscientes daquilo que é a fatura energética no setor da saúde, nomeadamente no SNS. Estamos a falar de infraestruturas de alto consumo, que trabalham com 24 horas por dia, com equipamentos muito exigentes e muito consumidores e muito contribuintes negativos para uma economia do carbono. E, neste sentido, em termos globais, a fatura energética no SNS representa quase 10% daquilo que são os encargos em matéria de despesa pública com o próprio Serviço Nacional de Saúde. Neste momento temos a correr um conjunto de projetos que, como aqui disse na intervenção inicial, rondarão os cerca de 113 milhões de euros. Abrange 12, 13 entidades, estamos longe, portanto, de uma cobertura generalizada, mas permitirá introduzir a médio prazo uma recuperação em termos financeiros e em termos económicos, com ganhos ambientais sensíveis e com requalificação do edificado, quer ao nível das infraestruturas, quer ao nível da sua própria as condições de habitabilidade, nomeadamente do conforto energético e da climatização. Quem conhece o país sabe bem que nós hoje, em 2018, ainda temos unidades de saúde que, por exemplo, no Alentejo, na Beira Interior, em Trás-os-Montes e Alto Douro, sofrem muito com a amplitude térmica. E isto não é uma questão de sumenos importância, porque Portugal é dos países mais desprotegidos, em termos de saúde pública, à exposição dos riscos ambientais e, sobretudo, dos riscos térmicos. Nós temos comportamentos e padrões de morbilidade e de mortalidade sazonal, diretamente relacionadas com as variações térmicas, que os países mais desenvolvidos da Europa, felizmente para eles, já não têm. E, portanto, isso não se trata apenas de um investimento em cimento armado, em painéis solares, trata-se... Eu estou a ultrapassar o meu tempo?
Não, mas estou a controlar.
Peço desculpa. Trata-se, portanto, este é um exemplo de um investimento que nós temos que aprofundar e que seguramente não só no presente quadro, mas no futuro, teremos que fazer. Eu perdi-me agora no controle do tempo, peço desculpa ao Sr. Presidente. Foi o cronómetro.
O Sr. Ministro vai com 2 minutos e... Não, 2 minutos e meio, porque ultrapassou ligeiramente os 5 minutos.
A questão que a Sra. Deputada levantou relativamente à questão do Hospital Central do Algarve. Nós temos que ver no desenho do novo quadro quais são as elegibilidades, quais são as condições interregionais, quais são os contextos no conjunto da realidade europeia. Mas uma coisa é certa, nós tudo faremos para, na medida das nossas possibilidades, influenciar que esse desenho possa comportar, ainda que parcialmente, investimentos infraestruturais que tenham uma dimensão estratégica para o país. E o Hospital Central do Algarve não merece discussão, como provavelmente não merecerão discussão outro tipo de investimentos setoriais, e não merece discussão também o Centro Hospitalar do Oeste, como é sabido, está hoje disperso por 3 edifícios, que são edifícios antigos, ineficientes e que geram dificuldades não só de funcionamento, mas também de acesso dos próprios utilizadores. Finalmente, a Sra. Deputada Margarida Marques levantou a questão do equilíbrio regional versus a gestão centralizada. Bom, a Sra. Deputada conhece, eu sei que a Sra. Deputada conhece muito melhor esta realidade do que qualquer um de nós, provavelmente, à volta da mesa, e sabe bem que o novo quadro comunitário não será justo, nem será adequado às necessidades da Europa, se a Europa não perceber que se compara sobretudo pelas regiões e não pelos países. E se nós, de facto, colocarmos Portugal a competir centralmente por recursos ao nível central e nacional com o conjunto dos 27, nós iremos ser pior sucedidos e não resolveremos problemas que são problemas que só serão ultrapassados se o foco for na comparabilidade regional, na comparabilidade micro, e que naturalmente nós esperamos que todos tenhamos capacidade para que nos regulamentos e no desenho do próprio quadro tal possa vir a ser alcançado. Finalmente, a questão dos 413 milhões de euros do programa dos 7 anos e das redes europeias. A Europa toda está a ser, em matéria de ciência, de saúde, de inovação, está a ser exposta a um movimento de transformação digital, que nós podemos definir, como o Aldous Huxley definiu há muitos anos, um admirável mundo novo que nos abre portas, que nós conhecemos pouco, que estamos a percorrer, mas que nos levará, provavelmente no final do programa, do próximo quadro, para uma realidade europeia, transnacional, completamente diferente no domínio da saúde. Não apenas naquilo que tem que ver com a prestação direta dos cuidados, mas que tem que ver com a circulação das pessoas, com o acesso à inovação terapêutica e, sim, claramente, com esta nova dimensão das redes europeias, das redes de referência, das redes europeias, em particular para as doenças de baixa incidência, conhecidas como doenças raras. Portugal está hoje muito bem colocado. É um trabalho que não vem de agora, é um trabalho que nos antecede. Nós temos vindo a aprofundá-lo, a criação dos centros de referência em Portugal. Em termos europeus, nós temos hoje uma posição de destaque, quer neste domínio, quer no nível da transformação digital, quer ao nível, digamos, da orientação dos nossos serviços e da relação entre ciência e saúde para a inovação. Deixo uma nota final sobre aquilo que hoje está a ser discutido na agenda europeia, e não é apenas transformação digital ao nível operacional, a chamada medicina personalizada, a sequenciação do genoma, as redes europeias de informação, também na área de saúde, vão nos levar para uma dimensão do sistema de saúde que será naturalmente diferente e que recomendará que o programa tenha em si, ou o quadro tenha em si, programas flexíveis, adaptativos e que sejam capazes de, digamos, proteger e apoiar as realidades diferentes de cada um dos países e, portanto, é essa a nossa expectativa para o período 21-27. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Em vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Srs. Deputados. Todas e todos nós sabemos o que aconteceu em 2008, a chamada crise, que começou, foi essencialmente uma crise financeira e que foi vista como um pretexto e como uma oportunidade para todos os partidos e governos defensores da austeridade para fazer uma dupla transferência de riqueza. A primeira, conhecidíssima, do trabalho para o capital, a segunda, também bastante sentida, que foi a transferência dos serviços públicos para os bancos. E, na verdade, era isso que queria dizer a austeridade. Era retirar recursos públicos que deveriam ser investidos na saúde, na educação, segurança social, etc., para andar a limpar balanços dos bancos. Não é por acaso que o PSD e o CDS-PP tiveram desde o primeiro momento uma paixão pelo memorando da Troika, disseram até que queriam ir além desse memorando. E os resultados estão aí à vista. Um corte de 1.000 milhões de euros, um corte acumulado de 4.000 milhões de euros e os recursos que deveriam estar alocados ao Serviço Nacional de Saúde foram alocados para fora do Estado Social, essencialmente para socorrer bancos. Problema é que os recursos que hoje existem no SNS continuam muito aquém daquilo que o SNS necessita e continuam a não ser suficientes para a recuperação que era preciso fazer desses anos de devastação. Todos os indicadores mostram isto. O subfinanciamento do SNS, obviamente, a relação entre aquilo que é o orçamento do SNS e o PIB, o investimento que continua a ser bastante baixo. E, portanto, aquilo que se espera é que deste novo programa o Governo tenha, de forma muito clara, um investimento suficiente, mais do que suficiente, para repor todos estes anos que foram perdidos. Nós não temos grande esperança, olhando para o discurso europeu sobre o chamado pilar social, porque percebemos que a Europa tem secundarizado o pilar social a outros objetivos como a da defesa e da política securitária, erradamente, e tem subordinado a lógica social e do Estado Social ao jargão mais técnico ou menos técnico das instituições europeias, que é a competitividade e o mercado. E, portanto, não temos, certamente, grande esperança em relação àquilo que são as instituições europeias, mas aquilo que queremos, obviamente, é que o governo português não seja arrastado por este pendor mais liberal da União Europeia e tenha uma posição diferente da União Europeia e que diga claramente que quer investir no Estado Social. E que quer investir no Estado Social não por razões de mercado ou por razões de competitividade interna ou externa, mas quer investir no Estado Social por razões de bem-estar da população, que é isso que é fundamental. E por isso as perguntas que tínhamos para deixar são muito simples, olhando para esta discussão do ponto de vista estrutural, que é quais são os recursos que o Governo pondera alocar à saúde e ao Serviço Nacional de Saúde em particular, quais são, se assume aqui o compromisso de, a médio, longo prazo, ter em fase de construção novos hospitais para além daqueles que já foram, já têm sido referidos, de Évora, o novo hospital de Lisboa Oriental, etc., nomeadamente os de Faro, Barcelos, Póvoa, Vila de Conde, Oeste, e outras obras que são necessárias também, o Hospital de Beja, o Hospital de Aveiro, que necessitam também de ampliações e de novas fases de construção. O mesmo, portanto, se assume esse compromisso de construção destes novos equipamentos e de alargamento de outros equipamentos que já existem. Segundo, se assume o compromisso de lutar e de abrir fontes de financiamento para equipamento e tecnologia para o Serviço Nacional de Saúde, que é algo que é fundamental, tendo em conta a obsolescência que hoje graça pelo Serviço Nacional de Saúde. Nós precisamos não só de repor os equipamentos, mas precisamos de investir em tecnologia de ponta, até para fixar profissionais e para não apenas fixar, mas promover a investigação e o desenvolvimento desses profissionais. Por último, perguntar que tipo de SNS, então, pretende, qual é a visão do SNS para o futuro. Que tipo de instituições, qual a sua representatividade e capilaridade no território, que tipo de gestão, e aqui é muito importante saber também sobre as PPPs, para futuro é para terminar ou pondera continuar com as parcerias público-privadas na saúde, ou vamos ter finalmente um Serviço Nacional de Saúde que seja integralmente público e, portanto, integralmente gerido pelo público, e estas são, na verdade, as grandes questões estruturais para nós, para o Bloco de Esquerda, é que tipo, que valor a ser alocado no futuro para o Serviço Nacional de Saúde, quais são os compromissos de construção e de novos equipamentos, qual o valor para a renovação de equipamentos e renovação tecnológica das unidades de saúde, e que tipo de Serviço Nacional de Saúde, com que gestão e com que capilaridade no território. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro da Saúde para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Moisés Ferreira, se me permite, a resposta em duas partes, uma mais estratégica e outra mais operacional, que tem que ver, aliás, com as perguntas em concreto que colocou. Sr. Deputado, eu estava a ouvi-lo e estava a pensá-lo que o acompanhava praticamente em quase tudo o que dizia, e sentia que apenas sobre o futuro, o médio e longo prazo, pressentia alguma diferença, que passo a explicitar e que creio que é uma diferença saudável no sentido de que é uma visão sobre como nós resolvermos o problema da quantidade e da qualidade do Estado Social e, sobretudo, o suporte às funções sociais do Estado. Eu acredito pessoalmente, não apenas enquanto Ministro do Governo, mas enquanto pessoa, que um Estado Social forte tem uma condição prévia, que é uma economia forte, é uma economia que cria emprego, que cria valor, que gera salários mais elevados, que gera estabilidade no emprego e que é autossustentável. Portanto, não acredito, porque nunca vi, daquilo que tenho lido e estudado, que seja possível manter de uma forma duradoura no tempo Estados sociais fortes, suportados em economias fracas. Claro, não vamos discutir aqui, nós estamos na Comissão de Economia, sobre como se faz uma economia forte ou como se faz que a economia liberte valor com dimensão e com continuidade para que os mais fracos, aqueles que vivem com menos proteção, possam ser adequadamente protegidos. Portanto, diria que, olhando para o que temos pela frente, para o quadro comunitário e para o novo programa, o que o Governo português deve fazer em todas as áreas, não apenas na saúde, é ser na Europa um Governo que tem uma voz forte. E para ter uma voz forte tem que ser credível pelas políticas que pratica, pelos resultados que apresenta, e tem que ter uma ideia sobre qual é o futuro deste grande condomínio político que se chama Europa. Quando nós vivemos no condomínio, eu digo muitas vezes este exemplo, não vivendo eu num condomínio, tenho essa felicidade, de que a pessoa que tem a fração mais pequena, não é verdade, tem sempre menos voz relativamente ao condómino que tem a fração maior. E, pois, depende do condomínio, Sr. Deputado. Em qualquer dos casos, a questão que o Sr. Deputado Moisés Ferreira levanta é, do nosso ponto de vista, a diferença fará pela capacidade que o Governo português tiver de, neste processo negocial que vai ser duro, difícil, definir, como tem vindo a fazer até aqui, não uma atitude passiva de aceitação à crítica daquilo que lhe é apresentado, mas uma atitude competitiva, dura e baseada numa negociação forte. Mas não podemos sair muito daqui, de que esta dicotomia que o Sr. Deputado levanta e que efetivamente eu compreendo, porque qualquer cidadão a compreenderá, de que a dicotomia está entre salvar a banca ou salvar o SNS, de facto eu acho que essa dicotomia não é razoável de colocar. Deixando esta questão de lado, vamos então às questões muito concretas dos valores e da visão. Pois, Sr. Deputado Moisés Ferreira, as contas não são muito difíceis de fazer. Para além da recuperação que nós temos vindo a fazer nestes dois últimos anos, o estoque de necessidades para, como o Sr. Deputado dizia, de tecnologia mais diferenciada, mais moderna, mas também para a reposição da tecnologia mediana e a construção de novos equipamentos, significará sempre num período de 5, 6, 7 anos um investimento que não andará muito longe dos 1,5, 1,6, 1,7 mil milhões de euros. E nesse sentido, neste esforço, estão incluídos, naturalmente, a substituição dos equipamentos correntes, a inovação tecnológica, mas também aqueles equipamentos que o Sr. Deputado referiu, aqueles 4 hospitais, e a modernização de outros, que aliás neste momento está em curso por todo o país. Nós temos neste momento um conjunto de intervenções em infraestruturas e equipamentos que é bastante relevante, desde Trás-os-Montes e Alto Douro até ao Algarve. Finalmente, o Sr. Deputado Moisés Ferreira perguntou-me qual é a visão. A visão é muito simples. A visão consta do programa do Governo e é a visão que nós entendemos que serve melhor os interesses do país. É um Serviço Nacional de Saúde forte, estruturante, independente e autónomo, que se basta a si próprio e que tem condições para qualquer português que assim o deseja em cada momento recorrer a ele, o possa fazer nas melhores condições de acesso, de equidade e de custo. Um SNS que faça regulação ativa, ou seja, por estar no terreno, por ser prestador, por ter padrão de qualidade, é um elemento que regula a prática de outros setores e que estabelece regra. Um SNS que é capaz de ter relações de fronteira transparentes, explícitas e claras com outros setores de atividade, como o setor social e o setor privado, mas que deles não dependa, por ser capaz de ser autónomo, mas que também por eles não tenha nenhum tipo de repulsa, se em necessidade precisar, por lógicas de complementaridade ou de subsidiariedade, de, efetivamente, com eles estabelecer algum protocolo. Finalmente, Sr. Deputado, um SNS moderno, que tenha como padrão de referência os melhores exemplos no mundo mais desenvolvido, que hoje existem na Europa e que são sobretudo os países do centro e do norte da Europa, e não um SNS que tenha como padrão os países que tiveram piores resultados em indicadores, em acesso. E terminaria dizendo, nós estamos muitas vezes, e na Comissão de Saúde isso é frequente, expostos a um jogo que, eu diria, faz parte do processo político, mas a um jogo de arremessar constantemente a percepção negativa contra a realidade. E como eu também digo na Comissão de Saúde, não ignorando os problemas, acreditamos hoje que a realidade é, felizmente para os portugueses, muito melhor do que a percepção. Agora, esta trajetória de reposição da qualidade dos investimentos, dos equipamentos, acompanhará a execução toda do próximo programa. Ou seja, nós até 27 estaremos a trabalhar e seria ótimo para o país, sobretudo para todos os portugueses, que no final do próximo quadro, em 27, nós estivéssemos já naquilo que nós consideramos ser as condições que o SNS merece ter e que nos aproximássemos da média europeia, pelo menos da média europeia, que eu creio que é um desígnio suficientemente modesto para que possa vir a ser atingido sem grande esforço. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Tem a vez do Grupo Parlamentar do CDS, tem a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, eu não posso deixar de começar, aliás, como é habitual, por lhe dizer que eu acho que nós devíamos ter a Comissão de Saúde aqui, porque aqui neste entorno, porque isto é muito mais franco do que normalmente costumam ser as Comissões de Saúde. Eu realmente acho que se passa qualquer coisa aqui hoje, eu preferiria mil vezes que fosse este o enquadramento e, portanto, faço essa recomendação, deve ser dos restantes membros que se juntaram, que dão um outro tom, e portanto estou muito entusiasmada com esta nova forma de estar em comissão. Sobre o que nos traz aqui hoje, concordo inteiramente, a discussão é sobre como é que o novo quadro contribuirá para que Portugal se aproxime dessa média que aqui falava o Sr. Ministro. E sobre isso, o que diria é... Os fundos comunitários deveriam servir, embora nem sempre seja assim por razões instrumentais, mas deveriam servir para financiar programas específicos que se queiram experimentar ou outros que tenham um impacto estrutural claro na realidade portuguesa. E não tanto, como às vezes acontece em muitas áreas e através de muitos governos, para simplesmente financiar aquilo para o qual não há verba do Orçamento de Estado direta. Em tese deveria ser assim que funciona, embora a vida prática de todos os governos não tenha permitido que seja sempre assim. A questão que, então, que lhe gostava de colocar é sobre que, neste sentido de aproximação da média europeia, sobre que áreas é que devem então incidir o próximo quadro e os financiamentos do próximo quadro. E, por exemplo, falámos aqui nos cuidados de saúde primários e eu perguntava-lhe se a reforma dos cuidados de saúde primários poderá ser uma desses vetores, porque, de facto, o trabalho até aqui deixa muito a desejar. Como vimos recentemente, os números apresentados pelo Governo em relação à abertura de unidades de saúde familiar foram contraditórios e depois desmentidos, inclusivamente pelo próprio Presidente da Associação Nacional das USFs. E, portanto, em 2018, estamos em meados de maio e abriu apenas uma OSF de modelo A, quando há 45 candidaturas, e em 2017 passaram apenas duas OSFs para modelo B e nenhuma ainda em 2018, havendo 72 candidaturas. Portanto, com estes dados que nós temos acesso ao portal do SNS, eu diria que se calhar há uma componente do investimento europeu que poderia ajudar a alavancar e a acelerar esta dimensão dos cuidados de saúde primários. A mesma coisa diria em relação ao acesso aos cuidados paliativos, que ainda não são garantidos a todos os portugueses e a rede está também muito aquém das necessidades, inclusivamente por falta dos cuidados em ambiente domiciliário, o que vem também na linha daquilo que já se falou aqui, na aposta que para nós também é cara da coesão territorial. Não nos faz sentido que não haja um mapeamento dos cuidados paliativos crescentemente constante ao longo do território. E, portanto, seria uma outra área em que nos faria sentido que houvesse o apoio comunitário. A mesma coisa, por exemplo, quando falamos de substituição de equipamentos hospitalares. Sabemos que o investimento público tem estado muito aquém no que diz respeito a esta dimensão, TACs, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-x, e não é só uma questão de associado a eles os profissionais de saúde poderem ter novos equipamentos para trabalhar, é porque, a jusante disso, prestamos um melhor serviço às populações e, eventualmente, as listas de espera também poderiam vir a diminuir. Finalmente, uma outra área onde tem havido aposta dos fundos comunitários tem a ver com a inovação científica, embora em grande medida esteja do lado do Ministério da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior e das Universidades. Em todo o caso, a Agência de Investigação Clínica e de Inovação Biomédica poderá eventualmente também beneficiar deste tipo de financiamento, uma vez que 40% do financiamento virá do Infarmed e depois o resto de entidades privadas que não, pela informação que temos, não nos parecem com grande disponibilidade para compensar os montantes necessários que estão previstos. Finalmente ainda, e falando no Brexit, que é de facto uma variável base desta discussão, tem um impacto muito concreto, por exemplo, no Infarmed. O que sabemos é que o Infarmed vai ou pode potencialmente assumir com a saída do Reino Unido da União Europeia, pode assumir mais ou menos 20% dos processos novos que estavam a cargo do Reino Unido, que implica um investimento de cerca de 3 milhões de euros, mas também com um retorno expectável entre os 17 e os 20 milhões de euros. E, portanto, a questão que se coloca é se a instabilidade que entretanto se gerou no Infarmed pode ou não ser prejudicial para captar este retorno potencial. E a Presidente do Infarmed já deu nota de que a EMA deu um sinal de que se o Infarmed estiver numa fase de transição simultânea à saída ao Brexit, poderá haver um desvio para outros países destes processos e, portanto, também deste retorno. E eu gostaria de saber o que é que também tem a dizer-nos sobre isto e que garantias é que pode dar que não vai haver perturbação neste sentido. E terminaria agora por aqui.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro, 5 minutos também para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, permita-me que me associe ao seu desejo de que o registro que aqui estamos a ter possa ser replicado na Comissão de Saúde. De maneira que fique este desafio para que a próxima audição regulamentar possa ser então cordata. Sra. Deputada, falou em concreto da dimensão estratégica, mas depois saltou rapidamente para a dimensão operacional. Quando nós falamos de fundos comunitários, de quadros comunitários ou de programas, do nosso ponto de vista, a discussão deve ser mais centrada naquilo que são a fixação das metas, dos objetivos e muito menos na discussão daquilo que são os processos. porque muitas vezes nós entendemos que o foco no processo garante o resultado e isso não é tão evidente quanto isso. Não quer dizer que nós não sejamos sensíveis à necessidade de abrir e de criar as diferentes USFs que a Sra. Deputada referiu, mas o resultado de uma política de saúde de proximidade não se esgota no número, na quantidade de USFs. E há dimensões no financiamento comunitário que podem e devem ser aproveitados e devem ser, de facto, enquadrados, que têm que ver com as políticas de saúde de proximidade, as dimensões da educação para a saúde e da promoção da saúde e do empoderamento individual, da literacia, da capacitação, da capacidade do cidadão ser ator decisório naquilo que são as suas escolhas. O investimento em políticas de saúde proativas, na prevenção primária, é um investimento muito difícil, é pouco interessante para os governos, por uma razão muito simples, rende muito pouco do ponto de vista de uma legislatura. E não é por acaso que os orçamentos afetos à promoção da saúde e à saúde pública tendem a ser, na realidade, dos países baixos, porque nós sabemos que o trabalho de Albino Aroso dos anos 80, saboreámo-lo nós agora, 30 anos depois. Provavelmente na altura, quando ele apareceu, se não fosse a sua força individual e o conforto político que lhe foi dado pela tutela, os resultados dele e da equipa não permitiriam que Portugal hoje celebrasse uma das melhores taxas de mortalidade infantil do mundo. Portanto, Senhora Deputada Ana Rita Bessa, faço-lhe um apelo para que nesta discussão nós todos nos concentremos naquilo que é a visão estratégica que temos para o médio prazo. Porque investir nas pessoas não significa que cada um dos cidadãos, por muito pouca instrução académica que seja, não seja capaz de perceber que determinado tipo de escolhas e de comportamento podem ser mais favoráveis ou menos favoráveis à saúde. E, portanto, esta aposta do médio prazo deve ser uma aposta que deve estar bem presente naquilo que venha a ser o desenho do novo programa. Falou-lhe muito bem também dos cuidados paliativos, eu diria que nós estamos no domínio da proximidade. O que tem falhado ao sistema de saúde português, na sua vertente pública, não é tanto a oferta de serviços, nem sequer de profissionais, é sobretudo um hospitalocentrismo excessivo, em detrimento daquilo que é uma política de proximidade, dos pequenos cuidados, daquilo que é o serviço na comunidade e no bairro, onde há uma capacidade de integração entre a saúde, as outras áreas da governação, as comunidades locais, a segurança social, a educação, o desporto, etc. Falou bem também, a senhora deputada, aliás, fala quase sempre muito bem, em relação à Agência de Investigação e Inovação Biomédica. Mas quero-lhe dar uma boa notícia, é de que os parceiros privados estão, de facto, disponíveis para integrar o capital desta agência, que poderá ter, num prazo de 5 anos, cerca de 20 milhões de euros de fundos e que porá Portugal, em comparação de paridade de poder de compra e de PIB, ao nível do Reino Unido e, portanto, numa dimensão bastante audaciosa para o acesso à investigação. Finalmente, Sr. Deputado, em relação ao Infarmed, não há nenhuma razão para preocupação, porque o que está a acontecer de facto. Nós estamos a ter mais acesso a processos, a confiança no Infarmed é muito forte e muitos destes processos, aliás, carecem de um trabalho em rede e não de um trabalho em ponto. E não há, Sra. Deputada, há que ser justo, não há, nos últimos meses, não tem havido nenhum sobressalto sobre o Infarmed. Portanto, como não tem havido, seguramente que vai continuar a não haver, porque nós entendemos que a regeneração e a transformação das instituições pode ser feita sem sobressaltos, melhorando-as e, portanto, e reforçando a sua própria capacidade. Preocupa-nos mais, a Sra. Deputada falou do Brexit, a preocupação para nós é muito maior em relação ao Brexit noutras áreas e muito menos em relação ao Infarmed, porque aí temos uma oportunidade histórica até para que a nossa agência se afirme em termos europeus. Eu tive, por ocasião dos EPSCOs dos Conselhos Ministros da Saúde e Assuntos Sociais Europeus, vários encontros bilaterais, quer com o colega alemão, quer com o colega inglês, e acho que a nossa preocupação deve estar mais centrada naquilo que é a relação dos nossos profissionais que hoje estão no Reino Unido, nomeadamente enfermeiros, médicos, investigadores, estudantes, e essa dimensão é uma dimensão muito mais relevante do que propriamente o impacto direto, como disse e como referiu na questão do Infarmed. E, Sr. Presidente, já ultrapassei 40 segundos, portanto ficaria por aqui.
Estava a falar tão bem que eu até... mas que também já não tinha tempo. Está a correr bem. Sra. Deputada Carla Barros. Cruz, peço desculpa. Estava a correr também que eu nem queria falar em cruzes, canhoto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Secretário de Estado. Sr. Ministro, aquilo que se tem assistido ao longo dos anos em termos de investimento e de facto resultante daquilo que têm sido as opções políticas de sucessivos governos no que respeita ao investimento e muito em concreto ao investimento quer ao nível da substituição, quer ao nível da inovação, porque é deste nível também que temos que falar, aquilo que temos assistido de facto é a um baixíssimo investimento nesta matéria. E este investimento, quer a redução do investimento ao nível da substituição, designadamente nos equipamentos, e estamos a falar de equipamentos considerados pesados, estamos a falar na área da imagiologia, estamos a falar das TACs, quer das ressonâncias, mas também de aparelhos de raio-x, mas também de outros equipamentos que não estão tão pesados, que não foram substituídos e que têm um impacto muito significativo nos cuidados que são prestados ou nos cuidados que não são prestados. E, portanto, há aqui, de facto, significativas repercussões nesta matéria. Ao nível do investimento da inovação, e nomeadamente na construção, também se assistiu ao longo dos anos a um fraquíssimo investimento nesta matéria. O PCP entende que os fundos comunitários não podem nem devem nunca dispensar aquilo que são as opções e o financiamento por via do orçamento do Estado, mas de facto devem permitir, como aqui até já foi referido, para a promoção da coesão territorial, para que o desenvolvimento seja reforçado, e nessa matéria, Sr. Ministro, aquilo que se exige do Governo não é uma voz forte, Sr. Ministro. Aquilo que se exige nas negociações do PCP, que o PCP entende, nas negociações que o Governo faça na União Europeia, é uma atitude firme, na defesa dos interesses nacionais. E a defesa dos interesses nacionais passa claramente por rejeitar reduções ao nível do financiamento e, portanto, e que haja critérios e nas prioridades e nas orientações. E nesse sentido, o Sr. Ministro já aqui falou que o Governo tem como prioridade esta questão do investimento, não só ao nível dos equipamentos, mas também na construção de hospitais e de centros de saúde, e de facto há muitas carências, Sr. Ministro. O Sr. Ministro falou de Barcelos, falou do Algarve, falou do Oeste, e de facto deu três exemplos em que a construção de novas instalações são prementes e urgentes. E portanto, aqui gostaríamos de colocar, Sr. Ministro, era o compromisso que o Governo efetivamente fará, que se baterá para que haja, de facto, uma linha de financiamento para a construção, não só de novos hospitais, mas também de centros de saúde. E também não ficar apenas pela construção. É preciso, Sr. Ministro, e o Sr. Ministro também já o disse hoje aqui, que há quer unidades hospitalares, quer unidades de cuidados subprimários que precisam de ser reabilitados, precisam de ser melhoradas as suas infraestruturas, até inclusive para, no caso dos cuidados primários de saúde, defendemos nós que se possa alargar o âmbito, as valências, até no intuito daquilo que disse há pouco da internalização de meios complementares de diagnóstico e de outros serviços. E, portanto, Sr. Ministro, a questão que lhe colocamos é, de facto, que compromisso é que o Governo aqui faz para se bater para que sejam contemplados não só a construção de novos edifícios, mas também a requalificação, a melhoria das atuais instalações. E no que respeita à melhoria de atuais instalações, nos cuidados hospitalares, Sr. Ministro, podemos aqui dar muitos exemplos. Hospital de Beja, Hospital de Santo Tirso, Póvoa de Varzim, Vila de Conde, o Hospital de São João. E, portanto, Sr. Ministro, relativamente a isto, o que é que de facto o Governo pode fazer? E outro aspecto que gostaríamos daqui mencionar e que não é e que não podemos deixar de o colocar é efetivamente como é que o Governo prevê que possa contribuir para um maior financiamento, porque de facto um melhor financiamento do Serviço Nacional de Saúde, porque temos visto que o financiamento é um forte constrangimento a reforçar a resposta pública, a reforçar o Serviço Nacional de Saúde.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Curos, e peço-lhe desculpa, naturalmente, pela troca involuntária dos nomes. Tem a palavra, Sr. Ministro, em 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada Carla Curos. Também em relação àquilo que disse, com franqueza lhe digo, não é pelo bom clima que a Comissão está a ter, já aqui foi mencionado, que o alinhamento, eu dizia o clima relacional, Sr. Presidente. Eu diria que aquilo que a Sra. Deputada Carla Curos, os aspectos que elencou, são aspectos que eu acredito merecem um consenso de todos que estão nesta sala, naturalmente relativamente à preocupação com o investimento e aos compromissos. Sra. Deputada Carla Curos tem noção, porque conhece bem o SNS e o sistema de saúde, que, por exemplo, ao nível do equipamento pesado, o chamado equipamento pesado, onde se incluem as TACs, a ressonância magnética, os assadores lineares, a semivida destes equipamentos anda à volta de 6, 7, 8 anos. Ou seja, bastava que nós não fizéssemos mais nada, que tivéssemos até um sistema de saúde ou um SNS modernizado. Nós sabemos que há aqui uma rotina de necessidade de substituição de equipamentos que é permanente. De 6 em 6, de 7 em 7 anos, as necessidades de investimento são brutais. Posso-lhe dar um exemplo muito positivo. Nós neste momento temos autorizados e estão em fase de lançamento ou instalação um conjunto de aceleradores lineares que vão desde o Hospital Santa Maria, o IPO de Lisboa, o IPO de Coimbra, Viseu, Trás-os-Montes e Alto Douro, que farão com que no final desta legislatura o SNS seja em matéria de radioterapia 100% autónomo e, portanto, não tenha necessidade de recorrer, como até aqui recorreu, ao setor privado e ao setor convencionado. Claro que dir-se-ia, podia ter sido feito há mais tempo, e dizia também que não devíamos ter utilizado o setor privado, erro, porque as pessoas não têm nenhuma culpa e têm necessidade de ser tratadas e, portanto, o que foi feito foi bem feito e nós agora estamos numa dimensão de investimento positivo. A Sra. Deputada falou também que este investimento não deve ser apenas, eu diria até, não deve ser principalmente orientado para os hospitais, mas deve ter em conta a capilaridade do sistema. E é por isso que o aumento da resolutividade e da proximidade, que fará com que no final da legislatura praticamente 90 centros de saúde no país tenham saúde oral, tenham outro tipo de valências e de respostas, nomeadamente ao nível da psicologia e de outras respostas, é um caminho que é um caminho de médio prazo que tem que ser perseguido com grande intensidade. Ainda hoje temos um exemplo que vale, enfim, vale o que vale, porque em Conselho de Ministros foi aprovado o decreto-lei que internaliza no Estado o Centro de Conferência de Faturas, que se passa a chamar agora Centro de Controlo e Monitoramento do SNS, que vai perseguir e monitorizar e avaliar todos os circuitos por onde passam fluxos financeiros do Estado. E a boa notícia é que, depois de muitos anos concessionado a operadores privados, o Estado tem hoje capacidade técnica, tem sabedoria, tem competências, tem recursos que lhe permite que uma unidade de elevado valor para o sistema, até de valor financeiro, seja hoje gerido naturalmente por recursos centralizados do Estado ao nível dos serviços partilhados do Ministério da Saúde. O que nós não podemos fazer é dar passos, do meu ponto de vista, naturalmente, respeitando a opinião diversa, é dar passos do género porque sim. Nós devemos em cada momento pensar como é que servimos bem o interesse público. E às vezes o interesse público é servido com recurso ao setor privado e ao setor social, tendo nós em mente que o objetivo é termos os serviços públicos cada vez mais fortes e cada vez mais resolutivos. A Sra. Deputada pergunta, faz uma diferença que é, sobretudo, de natureza dialética, entre atitude firme e voz forte. Naturalmente que é diferente, nem sempre a atitude firme é feita com voz forte, nem sempre a voz forte significa uma atitude firme. Se puderem ser feitas ambas em simultâneo, eu acredito que a força dos argumentos sairá ganhadora e, nesse sentido, eu acompanho-me, então associo à voz forte a sua sugestão da atitude firme. Finalmente, compromisso. Senhora Deputada, estamos numa comissão que está a analisar o futuro, o médio e o longo prazo. Não estamos numa comissão que defina obrigações de cumprimento de programas políticos para o imediato, mas eu deixo-lhe aqui um compromisso muito forte, que é que até ao último minuto de exercício de funções, até ao início de outubro de 2019, neste Governo, neste Ministério, eu e a minha equipa, tudo faremos para que estes objetivos que aqui são definidos, esta incorporação de investimento no Serviço Nacional de Saúde, seja considerada por Portugal nas negociações na Europa e que, de facto, o conjunto do Governo e os negociadores em nome do Governo sejam capazes de ter essa voz firme e essa voz forte, porque não tenhamos ilusões, nós temos o nosso Serviço Nacional de Saúde ainda em reabilitação. Não está curado, já não está tão doente como estava há alguns anos atrás, mas precisa de uma reabilitação forte e precisa de uma injeção forte de investimento em tecnologia e depois também em inovação. Termino dizendo, um Serviço Nacional de Saúde, um sistema de saúde que não inova, morre. E a inovação em saúde está muito relacionada com a inovação e com a investigação em ciência e, portanto, o nosso objetivo é lutar com muito esforço para que quem nos suceder possa executar, a partir de 19, esse programa com enorme sucesso.
Muito obrigado. Sr. Ministro, vamos entrar na segunda ronda. Eu tenho as inscrições do deputado António Ventura, do PSD, do Sr. deputado João Marques, do Partido Socialista, da Sra. deputada Ana Rita Bessa, do CDS, do Sr. deputado Heitor de Sousa e da Sra. deputada Carla Cruz. Agora a resposta é conjunta. Terá, por isso, o mesmo tempo. São 3 minutos cada Sr. deputado e depois o Sr. ministro. É só fazer as contas, terá o somatório de cada um desses 3 minutos para fazer a sua resposta conjunta. Sr. deputado António Ventura, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Sr. Ministro, o futuro das regiões autónomas está muito dependente dos próximos fundos comunitários. Isto é um facto inegável. Isto porque temos um conjunto de debilidades geográficas que afetam também um conjunto de áreas económicas, sociais e também, muito em particular, a área da saúde, devido à dispersão geográfica, à distância, ao despovoamento. E, portanto, a área da saúde é uma área muito fragilizada, principalmente nos Açores, que é uma região dispersa. Em outras audições, já questionei o Sr. Ministro sobre o memorando que foi anunciado pelo Governo a 20 de junho de 2017 entre o Ministério da Saúde e a Secretaria Regional da Saúde, nos Açores e que englobam conjunto de áreas e que o Sr. Ministro se comprometeu a fazer o ponto de situação por escrito. Um conjunto de áreas significativas e interessantes e que podem até evoluir para o próximo quadro comunitário de apoio. Também há uma circunstância importante que convém dizer como base para partir para um próximo quadro de apoio, de investimento de apoio. Só nos Açores, por exemplo, existem 11 mil açorianos em lista de espera para cirurgia, quando nós somos 245 mil habitantes. E era em todo este sentido que gostaria de saber, para o próximo quadro plurianual de investimento, que relacionamento poderá haver ou poderá ser reforçado com as regiões autónomas, em especial no âmbito do investimento estrutural, nos médicos de família, nos acessos aos cuidados de saúde nos hospitais do continente, novas áreas de cooperação e programas, em particular na área de investigação, na área da inovação e na área da formação. Ou seja, o que é que as regiões autónomas podem esperar no bolo que vem para Portugal, independentemente do resultado final da negociação, o que é que podem esperar no âmbito da saúde, percebendo que é uma área fragilizada, como disse, devido a um conjunto de circunstâncias naturais que são eternas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então de imediato ao Sr. Deputado Presidencialista, João Marques.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, nós entendemos que os bons cuidados de saúde são suportados por dois pilares fundamentais, que são os profissionais de saúde e as infraestruturas e equipamentos. Para além dos investimentos em curso, já aqui referidos, aquilo que foi o caminho percorrido desde 2015 permite uma clara identificação das infraestruturas em Portugal que carecem de intervenção, bem como aquelas que fazem parte de uma visão que compreende um novo ciclo para o Serviço Nacional de Saúde, com mais futuro para um Serviço Nacional de Saúde melhor e, como já aqui foi referido, como para um Serviço Nacional de Saúde mais eficiente e mais eficaz. E por mais surpreendente e estranho que nos possa parecer, efetivamente esta direita que frequentemente levanta em protesto contra a falta de condições de trabalho e de atendimento do SNS foi efetivamente aquela que entendeu que não haveria necessidade de investir em infraestruturas em Portugal quando fez e teve a programar o atual quadro comunitário. E se houverá investimento em fundos comunitários e infraestruturas em saúde, no atual quadro, como será o caso do Hospital de Central de Évora, é porque este Governo reprogramou o Programa Portugal 2020 e, por entender que existe necessidade de investir em infraestruturas e equipamentos no setor da saúde. Senhor Ministro, a falta de investimento em saúde na última década e principalmente no quadro que está a terminar, teve e terá impactos que são visíveis. E este impacto, se é visível no todo nacional, é principalmente com maior dimensão no interior do país, que consideramos que tem um duplo impacto. Portanto, entendemos que, para além de contribuir para o agravamento das assimetrias entre o litoral e o interior, que contribui para a não fixação de jovens profissionais, médicos e enfermeiros, por não terem condições necessárias para exercer as suas funções, ao mesmo tempo que ficam impossibilitados de progredir clínica e cientificamente na sua carreira, a par com os seus colegas de outras unidades. Por isso, Sr. Ministro, e de referir também que aqueles que foram os investimentos em saúde no interior para fundos de coesão, nomeadamente em infraestruturas de saúde, tiveram o impacto e o sucesso que era pretendido e são atualmente também promotores de desenvolvimento económico e social e contribuem para a fixação de jovens nessas regiões. Se queremos combater a desertificação do interior, se queremos combater as iniquidades em saúde existentes, temos que assumir medidas estratégicas que visem a criação de condições necessárias para quem presta cuidados de saúde no interior, queira continuar a prestar e para quem precisa desses cuidados no interior possa recebê-los em iguais condições com os restantes cidadãos do território nacional. Por isso, queria-lhe perguntar, Sr. Ministro, num quadro de definição de estratégica nacional para a aplicação de fundos comunitários neste quadro 21-27, e sabendo que a coesão territorial e cuidado em saúde é inseparável do investimento em infraestruturas e equipamentos, qual é que é a visão do Governo sobre a necessária alocação de recursos provenientes dos fundos comunitários para esta tipologia de investimento investimento e nestas regiões do país e se está ou não o Governo decidido, ao contrário do Governo anterior, a alocar fundos comunitários destinados à coesão, onde são efetivamente e estrategicamente necessários, na saúde, no interior do país e nas regiões mais carenciadas. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, por parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, agradecer a sua intervenção inicial e, Sr. Ministro, devo-lhe dizer que a sua última frase da intervenção inicial não me sai aqui da cabeça, está-me aqui a martelar, porque é uma frase muito útil. É uma frase muito útil para o relatório que esta Comissão tem de elaborar para a Estratégia de Portugal 2030. E por acaso, o Bloco de Esquerda nem calhou em sorte na divisão de trabalho um capítulo, um subcapítulo que se chama Valorização das Pessoas, e o Sr. Ministro acabou a sua intervenção inicial de dizer que o objetivo é colocar o Serviço Nacional de Saúde na média das condições de funcionamento e de qualidade do que se passa a nível europeu. Ora, conjugando valorização das pessoas e média do Serviço Nacional de Saúde Português na média comunitária, eu dou comigo a pensar que naturalmente, o Sr. Ministro deve querer dizer que, do ponto de vista da valorização das pessoas que trabalham no Serviço Nacional de Saúde, elas devem ter como horizonte estratégico pensar que vão atingir a remuneração média que existe na comunidade ao nível do setor nacional de saúde, dos serviços nacionais de saúde. Ora, Sr. Ministro, ontem começou uma greve em cadeia dos enfermeiros em Portugal para reconhecimento do estatuto de enfermeiro especialista. Ou seja, o ponto de partida que o Sr. Ministro parte para atingir a média da remuneração comunitária ao nível dos técnicos de saúde, dos técnicos superiores de saúde, está prejudicada logo à partida, porque o ponto de partida nem sequer é um ponto de partida justo. Ou seja, há cerca de 8.500 profissionais, enfermeiros e enfermeiras especialistas no Serviço Nacional de Saúde Português, que nem sequer o título de especialista têm reconhecido. Portanto, nem sequer a base de partida têm reconhecido. E há também várias centenas de técnicos superiores de diagnóstico que se queixam exatamente do mesmo. São técnicos superiores, são técnicos licenciados, são técnicos que têm mestrado em alguns casos, que continuam a receber como profissionais auxiliares do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, Sr. Ministro, como é que quer que eu acredite que o horizonte estratégico a nível do Serviço Nacional de Saúde para a próxima década vai ser atingir a média daquilo que é a remuneração dos profissionais de saúde a nível comunitário, se nem um ponto de partida é o mesmo do que aquilo que deveria ser do ponto de vista da justiça equitativa no Serviço Nacional de Saúde? E, portanto, Sr. Ministro, sabendo que existe uma disputa significativa, por exemplo, no caso dos enfermeiros, pelo reconhecimento da carreira de enfermeiro especialista, e sabendo que, como o Sr. Ministro também disse na sua intervenção, que uma das condicionantes era o Brexit na próxima estratégia para a próxima década, eu quero recordar do Sr. Ministro e quero-lhe perguntar porque é que o Sr. Ministro acha que Brexit se conjugam com a fuga de profissionais de saúde para a Europa, para fora do país. Diga-me lá porque é que se conjuga essa fuga com o Brexit. E eu respondo-lhe, Sr. Ministro, porque, de facto, do ponto de vista das carreiras profissionais, a carreira da saúde é provavelmente aquela onde Portugal tem mais valias de formação e de qualificação comparativamente a nível europeu, e é também aquela onde os profissionais qualificados do Serviço Nacional de Saúde se queixam mais e podem encontrar no exterior essas condições de trabalho e de remuneração. Portanto, Sr. Ministro, pergunto-lhe se está de acordo comigo que o grande objetivo da próxima década é fazer regressar ao país esses milhares de profissionais qualificados e tornar o Serviço Nacional de Saúde, aí sim, de facto, alinhado com a média dos serviços de saúde a nível comunitário.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, por parte do CDS, a Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada mais uma vez. Sr. Ministro, da sua intervenção anterior, daquilo que foi a resposta ao CDS, eu presumo que possa inferir que o próximo quadro plurianual 2030 terá um programa específico para a educação e para a saúde, coisa que me parece muito bem, e que até o Sr. Ministro terá definido uma ambição de, talvez daqui a 30 anos, ser conhecido como o pai da educação para a saúde, não o pai do planeamento familiar, porque esse já tivemos, não é? Mas agora o pai, parece-me um bom objetivo. Eu teria algum cuidado com este epíteto, não vá a coisa correr mal, porque se depois, ao mesmo tempo, não tiver os ditos cuidados de proximidade, não tiver abertas unidades de saúde familiar e o seu respectivo investimento, não tiver o investimento nos cuidados paliativos, pode, na verdade, vir a acontecer aquilo que o Sr. Ministro não quer que aconteça, que é o contrário do objetivo da educação para a saúde, que é uma visão hospitalocêntrica dos cuidados, que é exatamente aquilo que nós, em geral, todos estamos de acordo que não pretendemos que continue a suceder. Portanto, muito bem, percebo muito bem o que nos diz quanto à necessidade da montante dos cuidados, educar no sentido de promover boas práticas do ponto de vista de saúde, mas tem que haver o resto também no terreno, senão as coisas não vão quadrar. Sobre isso e também sobre a dimensão de coesão territorial, a mim preocupa-me muito, ou não sei, o CDS preocupa-nos muito toda a dimensão dos cuidados domiciliários, para os quais também é necessário um investimento nas tais pessoas de que falava. Nós sabemos, por exemplo, e isso consta também da Agenda 2030, que é preciso atender aos cuidados com a população envelhecida, por exemplo, e como título de exemplo, sabemos que existem 114 mil doentes envelhecidos a precisar de apoio nutricional em casa. Para estes, parece-me que já vamos um bocado tarde para a educação, para a saúde, que é preciso atender, de facto, àquilo que são as suas necessidades. São, na sua maioria, de facto, idosos, que se não forem tratados em casa, necessitarão de cuidados hospitalares, com custos acrescidos e desconforto pessoal. E, portanto, pergunto mais uma vez, nessa sua visão, nesses seus objetivos, não propriamente de processo, mas na visão de como é que deve ser aplicado os fundos do próximo quadro, para além de uma dimensão de preventiva de educação para a saúde, que outros vetores relevantes lhe parecem ser a ter em conta, especialmente naquilo que diz respeito a uma rede de cuidados de proximidade, incluindo centros de saúde, unidades de saúde familiar, cuidados paliativos e cuidados domiciliários. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra por parte do PCP, Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o Sr. Ministro disse que era uma questão de semântica entre ter uma voz forte ou ter uma atitude firme e enérgica como o PCP exigiu. Não é uma questão de semântica, Sr. Ministro, porque quando o PCP diz que exige que o Governo tenha uma atitude firme e enérgica, é para que o Governo se bata, para que os fundos comunitários contribuam efetivamente para a redução das desigualdades, para a redução das assimetrias, para que contribuam para a coesão territorial e, no caso do Serviço Nacional de Saúde, que reforce a resposta pública. E o Sr. Ministro já hoje, aqui na sua intervenção, disse que em termos de investimento e a recuperação do investimento, e reconhecendo que durante anos houve uma paragem do investimento, o investimento foi insuficiente, referiu que serão necessários entre 1,5 a 1,7 mil milhões de euros. Foi o que o Sr. Ministro disse. Disse que também demorará entre 5 a 6 anos a que tal aconteça. Sr. Ministro, dissemos na intervenção inicial que entendemos que os fundos comunitários são um instrumento, não são e não devem ser a linha de financiamento para o Serviço Nacional de Saúde. Aliás, nem para o Serviço Nacional de Saúde, nem para o resto, porque entendemos nós que este investimento para a recuperação do investimento que está hoje em falta também tem que sair do orçamento do Estado. E o orçamento do Estado tem que ter um contributo central e fundamental para esse investimento. E era essa a questão que gostaríamos também aqui de colocar novamente e que lhe fizemos. Qual é o contributo, de facto, que o orçamento do Estado vai dar para que se recupere o investimento que décadas e décadas não foi feito no Serviço Nacional de Saúde, quer nos cuidados de saúde primários, quer nos cuidados hospitalares, quer nos cuidados paliativos. E esse é que é o importante, porque, Sr. Ministro, o A opção não pode ser outra que não resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde. E são muitos. Estamos a falar do investimento, mas podemos falar dos profissionais, da valorização dos profissionais. E esse também é uma opção que tem que ser feita. E, portanto, a questão clara e o repto que aqui lhe deixamos é, de facto, que nos diga o que é que, de qual a fatia e qual o compromisso que o Governo está disponível a fazer e aqui assumi-lo do investimento em termos do Orçamento do Estado para recuperar o investimento que está há décadas por fazer no Serviço Nacional de Saúde.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado António Ventura, no próximo dia 11, a seguir às comemorações do 10 de junho na região autónoma dos Açores, eu continuarei nos Açores e vou ter reuniões de trabalho e levarei comigo as equipas das diferentes áreas que vão justamente passar ao papel aquilo que tem vindo a ser feito ou em termos operacionais, falo da ACSS, SPMS, o Infarmed, um trabalho que tem sido profícuo, muito positivo, não apenas com a região autónoma dos Açores, mas também com a região autónoma da Madeira, que tem questões desde as relacionadas com a ADSE, até à cooperação clínica, até à formação, até à partilha de experiências. E a nossa vontade e o nosso empenho é naturalmente que o Governo da República cumpra a sua obrigação, que é ser solidário com os governos regionais, com as regiões autónomas e, como o Sr. Deputado dizia muito bem, com populações, sobretudo os Açores, que dada a atomização do território têm problemas muito mais agudizados do que aqueles, por exemplo, que nós temos no continente. Portanto, eu acredito que este trabalho que tem vindo a ser feito há 2 anos, esta cooperação com ambos os governos regionais, é profícua, tem sido positiva e muitas vezes tem muito mais que ver com partilha de experiências e de meios do que propriamente com questões de ordem financeira. E é isso que nós, no dia 11 ou no dia 12 de junho, iremos fazer. O Sr. Deputado João Marques falou sobre esta equação que é coesão, fundos orientados para a coesão, alocação de recursos e saúde. Se a Europa não for capaz de perceber, e os governos nacionais, de que a saúde é um instrumento de desenvolvimento estruturado e estruturante das comunidades, então a Europa não está a perceber a realidade das suas próprias comunidades. Porque quando uma agência de notação financeira, que posso citar naturalmente, porque foi do conhecimento público, a Moody's, faz alertas sobre o rating da República de um país baseada em preocupações relativas com a transição demográfica, nós temos todos bem presente de que hoje a ameaça aos países, mesmo no plano da economia, da coesão, da redução das desigualdades, da própria segurança e paz dos países, tem muito que ver como as gerações se relacionam entre si, como a capacidade dos países têm de promover uma natalidade que seja relacionada de forma equilibrada com o envelhecimento que é cada vez mais prolongado e cada vez mais consumidor e ainda bem de recursos. E, portanto, discutir fundos, ou discutir coesão, ou discutir o futuro da Europa, ignorando o pilar social na vertente de saúde e também na vertente de proteção social, é discutir, de facto, uma Europa que nós, creio que nenhum de nós nesta sala quer. Nós queremos uma Europa sólida, sustentável, que crie valor, que crie riqueza, que crie emprego e que tenha aquilo que sempre teve desde o fim da guerra, a capacidade de perceber que a maior riqueza da Europa são as pessoas e, portanto, a coesão social não pode ser aliada das questões da saúde. Mas eu não acredito que, independentemente do tom de voz ou independentemente da firmeza da atitude, que alguém que responsavelmente negocie em nome de um Estado seja capaz de se agachar naquilo que é uma exigência, eu diria, de natureza transversal que percorre qualquer força política que tem assento neste Parlamento e naturalmente que eu tenho muita confiança naqueles que em nosso nome irão negociar nos próximos meses com essa mesma firmeza, independentemente de uma ou outra não ter de facto uma voz muito forte. No forte no sentido da tonalidade, queria eu dizer. Senhor Deputado Heitor de Sousa, não me leva mal o desabafo que vou ter consigo. Mas algumas das questões que colocou eu não as percebi. e por isso vou-me permitir pedir até, se quiser, algum esclarecimento contrafactual, no sentido de que o Sr. Deputado falou e bem da questão do Brexit e da relação que eu aqui afirmei de preocupação com a estabilidade dos nossos profissionais, estudantes e investigadores que estão no Reino Unido. Pois, ó Sr. Deputado, nos últimos 2 anos e meio, a tendência de imigração de profissionais de saúde para o Reino Unido e para outros países da Europa, felizmente, caiu de forma que já não se via desde 2015. E, portanto, nós não temos hoje um problema que se resolva, como aconteceu no tempo da crise, a um problema de imigração económica, que tínhamos visto na década de 60, por razões, infelizmente, bem mais dramáticas. Temos hoje, quase só, uma imigração voluntária, criteriosa, que tem que ver com o projeto de vida das pessoas e, em alguns casos, também terá uma dimensão económica, admito que sim, porque Portugal não consegue ainda pagar os mesmos salários que a média da Europa paga, por uma razão muito simples, Sr. Deputado, é que o PIB português e a criação de riqueza também não está lá ainda na média da Europa e, portanto, eu acredito que o Sr. Deputado está também mobilizado para que Portugal tenha igual capacidade de gerar riqueza e, consequentemente, distribuir rendimento. Porque, Sr. Deputado, já lhe vou explicar, independentemente daquilo que é o reconhecimento das necessidades de valorizar cada vez mais os nossos profissionais e melhor, há uma questão que é certa, isto é quase uma questão de natureza física, nós não podemos redistribuir aquilo que não temos. Agora, Sr. Deputado, vamos aos profissionais. 2 anos e meio de governação, acabou mesmo ainda agora, ao princípio da tarde, de ser assinado um novo protocolo negocial com mais um grupo profissional da saúde, que são os farmacêuticos hospitalares. A semana passada e na outra semana foram assinados acordos históricos com os sindicatos afetos à CGTP e à UGT, ao nível de carreiras profissionais que há mais de 20 anos estavam desvalorizadas e ignoradas. Falo das carreiras gerais da saúde, como aliás foi também do conhecimento público. 14 anos num caso, 16 anos no outro. Técnicos de diagnóstica e terapêutica. O início do caminho está feito. O reconhecimento da carreira foi feito há 18 anos que eles aguardavam pelo reconhecimento da sua carreira e neste momento estamos também em fase de negociação, entre esta semana e a próxima fecharemos. Com os enfermeiros estão abertos também, como sabe, mesas negociais com as diferentes estruturas sindicais e, como sabe também, finalmente, penso que aliás no processamento dos salários de maio, será pela primeira vez pago um suplemento remuneratório que discrimina positivamente os enfermeiros especialistas a cerca de quase 10 mil enfermeiros especialistas. Portanto, Sr. Deputado, quando eu lhe dizia que não estava a compreender é porque provavelmente ou o Sr. Deputado não tinha a informação toda ou pensava que aquilo que eu tenho dito até aqui, que nós faremos a negociação no tempo, na velocidade e nas condições que o Estado pode fazer, explicando e dialogando com os trabalhadores e obtendo felizmente a compreensão deles para que o processo seja feito num ritmo diferente que era a sua expectativa, continuaremos a fazê-lo e neste momento o conjunto das profissões nós temos acordos ou fechados ou em vez de fechar com cerca de 85% a 90% das carreiras profissionais que existem na saúde. Mas não desistiremos, Sr. Deputado, nós não desistiremos, como não desistiremos de dizer uma coisa muito simples, negociar não é ceder. Nem é cedência unilateral do Governo, nem é cedência unilateral dos trabalhadores. Negociar é um compromisso em que todos cedem um pouco. Cede o Governo e cedem os trabalhadores. E tem sido esse o caminho e, de facto, com muita compreensão, felizmente, para todos nós, das próprias estruturas sindicais que, com elevado sentido de responsabilidade, têm levado as negociações por esse caminho. Senhora Deputada Ana Rita Bessa quis-me imputar uma paternidade putativa ou prospectiva que eu agradeço, mas por via da minha idade não estou em condições já de aceitar. E isto porquê, Senhora Deputada? Porque eu não pretendo ser o pai de nada a não ser das minhas filhas biológicas, na medida em que isso é uma visão da política que eu acho que com humildade qualquer agente político deve rejeitar. Nós temos é que fazer o nosso trabalho para o médio e longo prazo, não nos inquietando com aquilo que é o sobressalto do curto prazo. Eu explico.
Nós temos que tratar das negociações com os sindicatos. Nós temos que resolver o problema do equipamento do Hospital A e do Hospital B. E podemos fazer isso de uma forma, digamos, muito intensa, muito preocupada, é a nossa obrigação, resolver os problemas do dia-a-dia e não nos interessarmos em absoluto por médio e longo prazo. Ora, o que nós temos dito aqui, que os fundos comunitários podem, de facto, ajudar, é definir um modelo que é estrutural, que faz com que daqui a 10, 15 anos, os nossos filhos, os nossos netos, as gerações que nos sucederem, tenham duas coisas. Um Serviço Nacional de Saúde na justa medida das suas expectativas e necessidades, mas, sobretudo, níveis de saúde e resultados em saúde que nos aproximam ou nos fazem ultrapassar da média da Europa. E agora tenho que dizer uma coisa que eu creio que também é importante ser dita. A senhora deputada sabe que nós fizemos um curso, aliás que estava atrasado, para enfermeiros que vão trabalhar nos cuidados de saúde primários, cerca de 774 enfermeiros, e que neste momento está a seguir o seu processo e a maior parte desses enfermeiros estão a ser colocados. É histórica a colocação de um tão grande número de enfermeiros nos cuidados de saúde primários. E estamos a falar, como eu tenho dito, de enfermeiros altamente qualificados, muitos deles com experiência hospitalar, muitos especialistas, que vieram dos hospitais, cujo resultado do seu trabalho daqui por 5, 10 anos, nós vamos ter de certeza o melhor dos resultados. Isto é um investimento estratégico. O preenchimento de vagas de enfermeiros, que estarão numa faixa etária entre os 35 e os 45 anos, a sua esmagadora maioria, que têm um treino profissional bastante intenso, vai ter consequências na qualidade dos cuidados, na proximidade, na construção de equipas de saúde fortes, que não se esgotam apenas, naturalmente, na importância dos médicos, mas também de outras profissões, equipas multidisciplinares, equipas de saúde orientadas para cuidados de saúde de proximidade. E o papel dos enfermeiros na promoção da saúde, na educação para a saúde, é um papel estratégico. Não é apenas o papel da prestação direta, é o papel da formação e da informação. Senhora deputada Carla Cruz, e aqui em síntese, porque respondo com a resposta à sua questão, fecho este grupo de questões que aqui foram colocadas. Nós temos todos os motivos para ter um enorme orgulho nos resultados em saúde que temos hoje. Claro, nós podemos ignorar a informação oficial, os relatórios da OCDE, da OMS. Nós vamos ter no início de junho notícias fantásticas ao nível dos resultados em saúde com a apresentação dos diferentes programas prioritários. Não quero antecipar, até por respeito aos próprios diretores do programa. Como? Mais ainda, Sr. Deputado. Mas eu estou-lhe a falar de que esta ideia, que é uma ideia de forte injustiça para aqueles que têm todos os dias, que fazem o Serviço Nacional de Saúde, de que eu já ouvi aqui a expressão, aliás, não nesta comissão, mas noutras, do descalabro do SNS. E, de facto, eu creio que o descalabro é efetivamente, muitas vezes, de quem proclama essa palavra, quando nós estamos a ter, todos os meses, resultados que melhoram face aos períodos homólogos. Com enormes insuficiências, com carências de investimento brutais, com ainda o número de profissionais que precisamos ter ainda insuficiente. Mas a melhor forma de respeitar estas pessoas é dizer que o que eles estão a fazer com grande sacrifício e com condições muito difíceis está a dar resultados que são para o conjunto dos cidadãos. Sr. Deputada Carla Cruz, 1,5, 1,7 mil milhões, naturalmente, a dependência primária será uma obrigação do Orçamento de Estado. E aqui eu não estou a antecipar qual é a parcela que pode vir, até porque o desenho do programa não está feito. Se nós pudermos estrategicamente alocar recursos às áreas mais duradouras e mais prolongadas no efeito, tanto melhor, mas também acredito que não é uma obrigação dos fundos comunitários construir edifícios, a não ser se eles estiverem diretamente relacionados com o desenvolvimento local e com a coesão do território. Portanto, nós temos que fazer um esforço, que estamos a fazer agora também, de prosseguir uma estratégia de investimento continuado nestes 5, 6 anos que temos pela frente para atingir esta meta. Mas também, Sr. Deputada Carla Cruz, vale a pena lembrar que, excluindo os hospitais construídos em parceria pública ou privada, o Hospital de Loures e o Hospital de Braga, há 30 anos que não havia uma construção hospitalar no país. E neste momento, o concurso do Hospital Lisboa Oriental está numa fase de finalização do processo de perguntas. O Hospital de Sintra irá arrancar em construção, provavelmente no último trimestre. O Hospital do Seixal, um pouco mais atrasado, arrancará em construção no início do ano que vem. E o Hospital de Ével seguirá o mesmo caminho. Embora o custo imputado ao Lisboa Oriental de cerca de 500 milhões de euros seja diferido no tempo, porque se trata de uma parceria, de um project finance diferido no tempo, não deixam de ser 500 milhões de euros, aos quais se juntam os restantes três hospitais. Estamos a falar só de hospitais, num investimento agregado que ultrapassa os 800 milhões de euros. Portanto, mais uma vez, nós podemos continuar a insistir nesta ideia de que temos que dizer que está tudo mal porque sim, porque é assim que temos mais atenção, não os senhores deputados, naturalmente, mas alguns atores sociais, como alguns dizem, que têm que dizer coisas esquisitas para ver se alguém olha para eles. Mas não podemos, em nenhuma circunstância, fugir à verdade. Com esta equação muito simples, está muita coisa por fazer. Isto é uma luta e é um trabalho de vários anos. Agora, é preciso que a atitude firme seja de que nós sabemos para onde queremos ir, sabemos para que queremos a ajuda da Europa, sabemos que temos problemas no dia-a-dia e, naturalmente, que não rezará a história de nós se nós não formos capazes de ter a resistência suficiente para, resolvendo o curto prazo, nos esquecermos do médio e longo prazo. Já passámos por isso ao longo da nossa história democrática várias vezes, eu acho que é melhor não repetir, mandar prudência e, portanto, nessa matéria termos, como muitas vezes dizem em linguagem figurada, não só voz forte, atitude firme, mas sobretudo, Sra. Deputada Carla Cruz, nervos de aço. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. A mesa não registra inscrições para uma terceira ronda. Aproveito, sendo assim, para cumprimentar e agradecer a participação e o contributo do Sr. Ministro e agradecer também a presença do Sr. Secretário de Estado. Recordar que amanhã temos nova reunião, uma audição ao deputado europeu do PS, Pedro Silva Pereira, às 8:30 da manhã, aqui na Sala 6. Portanto, sendo assim, está encerrada a reunião e até amanhã.